ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 8 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: desenvolvimento social.
Mais de 14 milhões de pessoas saíram da pobreza no Brasil desde 2023.
Em dois anos, o número de famílias em situação de pobreza no Cadastro Único caiu 25%. Thaísa Vitória.
Isso significa que mais de 6 milhões e 500 mil famílias aumentaram para patamar de renda no Brasil, acima de R$ 218.
Ainda hoje, Saúde Indígena tem início os atendimentos no primeiro centro de referência em saúde indígena no território Yanomami, em Roraima.
E você vai ouvir também Brasil no BRICS.
Durante reunião virtual do Grupo Econômico do Sul Global, presidente Lula defende maior integração comercial e financeira entre os países. Pablo Mundim.
O presidente também reforçou a necessidade de fortalecer o multilateralismo e de reformar instituições internacionais como a Organização Mundial do Comércio.
E mais, combate à corrupção é prioridade.
Vamos saber mais sobre as ações do governo na entrevista de hoje com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em encontro virtual nesta segunda-feira, líderes de países do BRICS reafirmaram um compromisso com a reforma de instituições internacionais, o combate a medidas unilaterais e a busca por soluções para desafios globais.
Além dos desafios econômicos, os líderes de países do Sul Global discutiram a transição energética e a intensificação das relações comerciais.
O presidente Lula convidou os países parceiros a participarem da reunião das Nações Unidas para o Clima, a COP30, que será realizada no mês de novembro em Belém, no Pará.
O encontro, com duração de uma hora e meia, discutiu os efeitos da instabilidade global na política e na economia. No discurso, Lula afirmou que os países do bloco são vítimas de práticas ilegais e de chantagem tarifária e defendeu maior integração comercial e financeira entre os membros. O presidente também reforçou a necessidade de fortalecer o multilateralismo e de reformar instituições internacionais como a Organização Mundial do Comércio. O BRICS reúne Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Egito, Arábia Saudita, Etiópia, Indonésia e Irã. Juntos, representam quase metade da população mundial e mais de 40% do PIB global. Lula ainda aproveitou para convidar os parceiros à COP30, que será realizada em novembro em Belém, e propôs a criação de um Conselho da ONU para o Clima. A reunião também serviu de preparação para a Assembleia Geral da ONU no fim deste mês em Nova York. Pablo Mundim para a Voz do Brasil.
E ao falar de parceiros econômicos, estamos falando também da abertura de novos mercados para a venda dos nossos produtos.
A Indonésia aumentou em 80% o número de frigoríficos brasileiros habilitados para exportar carne bovina.
A repórter Lucília Araújo explica o que isso significa para o país.
Com a decisão, 17 novos estabelecimentos foram autorizados, o que totaliza 38 frigoríficos aptos a vender para o país asiático. A medida é resultado de negociações do governo brasileiro e de inspeções feitas por autoridades sanitárias da Indonésia no mês passado. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o mercado indonésio é considerado estratégico. O país tem mais de 270 milhões de habitantes e vem aumentando suas compras de proteínas animais para atender a população. Para o governo, a ampliação significa mais espaço para a carne bovina brasileira, com possibilidade de aumento no volume e na variedade dos produtos enviados, incluindo cortes com osso, miúdos e carnes preparadas, cuja entrada já havia sido liberada em agosto. Além disso, a medida pode refletir em maior geração de empregos e renda na cadeia produtiva da carne, que envolve desde a pecuária até a indústria e o transporte. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
E hoje o Ministério da Agricultura divulgou a autorização da venda em grãos em chia para o Paraguai.
Com isso, o agronegócio brasileiro alcança 426 aberturas de mercado desde 2023.
Em dois anos, o número de famílias em situação de pobreza no Cadastro Único caiu 25%.
Os dados são do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Quem tem as informações ao vivo é a Thaísa Vitória. Boa noite, Thaísa.
Boa noite, pessoal. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O levantamento mostra que em 2023, mais de 26 milhões de domicílios se encontravam em situação de pobreza. E em junho de 2025, esse número caiu para 19 milhões e meio. Ou seja, mais de 6 milhões e meio de domicílios aumentaram o patamar de renda no Brasil, acima de R$ 218 mensais por pessoa. Isso significa melhoria de vida para mais de 14 milhões de brasileiros. Atualmente, o Cadastro Único registra 41 milhões e 600 mil famílias, ou mais 95 milhões de pessoas. Luciana e Nazi Brum, volto com vocês.
Obrigado, Thaísa.
O combate à corrupção é uma das prioridades do governo, com ações voltadas para garantir mais transparência, controle dos gastos públicos e a punição de quem desvia recursos.
É, transparência, ética e responsabilidade com o dinheiro público.
Um dos órgãos que atua no enfrentamento à corrupção é a CGU, a Controladoria Geral da União.
Ela é responsável, por exemplo, pelas auditorias em programas sociais fundamentais para a população, o que exige transparência na gestão dos recursos públicos.
Vamos saber mais sobre o papel do governo e as principais ações com o ministro Vinícius Marques de Carvalho, da CGU, que está aqui conosco. Boa noite, ministro.
Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil.
Ministro, como a gente falou, o combate à corrupção é um dos focos do governo. E uma pesquisa da BRTAM Latam Pulse mostrou que o tema ainda é uma preocupação dos brasileiros. Como é que o senhor avalia essa percepção e como é que a CGU colabora para combater esse crime?
Esse tema é uma preocupação dos brasileiros e não é sem motivo, né? É preciso que a gente, como agentes do Estado brasileiro, estejamos muito atentos a tudo que acontece envolvendo o uso dos recursos dos brasileiros, né? O uso dos recursos públicos de uma maneira geral. Na verdade, o que essa pesquisa revelou é que a população brasileira considera, 55% da população brasileira considera contra 52% contra 44%, considera o combate à corrupção no governo Lula melhor do que no governo Bolsonaro. Isso para nós é muito relevante porque demonstra a ação do Estado brasileiro nessa área, né? E não é uma ação só da CGU, é uma ação de vários órgãos que trabalham nessa agenda, e principalmente o fato de que essa atuação de todos nós conectados permite muitas vezes fazer o combate à corrupção e o combate ao crime organizado. Essa operação que a gente teve da Polícia Federal, da Receita Federal, alguns dias atrás, combatendo o crime organizado, atingindo o topo da pirâmide, asfixiando financeiramente e economicamente esses grupos, ela também é um revelador importante desses avanços no Brasil, né? O combate à corrupção, ele tem que ser feito em escala nacional, e eu acho que a gente está conseguindo isso com muita tranquilidade, fazendo o nosso trabalho. Esse ano, por exemplo, nós batemos recordes de operações em conjunto com a Polícia Federal, fizemos mais de 40 operações, com prejuízos apurados de mais de 6 bilhões de reais, só para vocês terem uma ideia. E isso é maior do que tudo que foi apurado em termos de prejuízo em operações feitas pela CGU em todos os anos anteriores, só nesse ano, somando os anos anteriores, né? Então, acho que isso tudo é revelador do nosso trabalho e de um compromisso do presidente Lula de ter um Estado que funcione para a população brasileira, que garanta serviços públicos e políticas públicas de qualidade para toda a população.
Agora, ministro, a gente tem visto aí nos últimos tempos os avanços na área social. Por exemplo, a gente acabou de noticiar aqui que o Cadastro Único, né, que a situação de pobreza no Cadastro Único caiu 25%. Como é que combater a corrupção pode colaborar com esse cenário? Qual que é o papel da CGU nesse processo?
Vou dar um exemplo muito simples para vocês, que eu acho que é bem revelador desse tipo de interação que você acabou de mencionar. Nós fizemos uma auditoria no começo do nosso governo sobre o CadÚnico. Vocês estavam falando agora há pouco do CadÚnico aqui, que é o cadastro em que as famílias que têm direito a políticas sociais, enfim, políticas de renda, estão presentes e garantem que elas possam ter acesso. Esse cadastro foi completamente desconstruído e desorganizado nos anos anteriores. Nós apuramos um prejuízo por conta dessa desorganização de mais de 20 bilhões de reais. Isso é um valor de praticamente quase 2 meses de Bolsa Família. Então, para vocês terem uma ideia da importância do Cadastro Único, do que ele interessa para todos nós. Então, aí a gente vê a relação entre o combate à fome, políticas sociais adequadas e o combate ao desvio dos recursos públicos no Brasil. né? Porque a corrupção ela não é só uma questão de repressão, né? Se a gente tem um cadastro mal estruturado como um cadastro único, se a gente tem políticas sociais mal desenhadas, isso abre um espaço para fraude, né? E a fraude abre um espaço para corrupção. E a corrupção abre um espaço para o crime organizado. Então tudo isso está muito conectado e a gente tem que garantir que essas políticas funcionem bem para que a gente consiga reverter esse tipo de problema, esse tipo de inter-relação entre os sistemas.
Ministro, agora a gente vai falar sobre a fraude contra os aposentados e pensionistas do INSS, né? A CGU foi fundamental para ajudar a descobrir esse esquema que vinha desde 2019, em que associações descontavam, sem autorização dos beneficiários, mensalidades de aposentados e pensionistas. O ressarcimento já foi feito a mais de 2 milhões de pessoas. O pagamento continua sendo feito?
Continua sendo feito e nós não vamos parar até que todos os aposentados que tenham sido lesados e tenham se manifestado a respeito tenham sido ressarcidos. É muito importante deixar essa mensagem muito clara para toda a população brasileira. Esse esquema fraudulento ele vinha de muitos anos e foi o governo do presidente Lula que fez a investigação, que está responsabilizando os culpados e que está ressarcindo a população.
Agora, ministro, a responsabilização de quem cometeu essas fraudes, né? Como é que está esse trabalho?
Esse trabalho ele é feito pela CGU e também temos investigações da Polícia Federal. Nós, na CGU hoje a gente tem praticamente 40 processos abertos contra essas entidades e empresas que atuaram nesse tipo de fraude. Claro que cada entidade deve ter a sua responsabilidade individualizada. Você tem entidades que, por exemplo, são acusadas de corrupção. Tem entidades que são acusadas de terem feito descontos indevidos. Enfim, a gente tem todo tipo de situação que a gente precisa analisar. Não estamos pré-julgando ninguém. Mas é importante que isso aconteça. E essa responsabilização, vocês não tenham dúvida, a população pode ficar segura de que vai acontecer.
Ministro, e hoje, está afastado o risco de golpes como esses acontecerem de novo? Os descontos foram interrompidos?
Os descontos estão interrompidos. Não há desconto em folha de pagamento de aposentados e pensionistas em função dessas entidades, né, em relação a essas entidades. Então, ninguém está sendo descontado hoje e esse desconto vai ficar suspenso.
Ministro, na semana passada, a CGU pediu à Polícia Federal para investigar fraudes no seguro defeso, que é aquele seguro que é pago a pescadores durante o período de reprodução dos peixes. Por que é que foi feito esse pedido e como é que fica o trabalhador que recebe esse benefício?
Esse é mais um exemplo da nossa atuação no enfrentamento a fraudes e, eventualmente, em decorrência dessas fraudes, enfrentamento à corrupção também e do compromisso do nosso governo. Na verdade, o que a gente apurou indo às cidades e fazendo auditorias é que pessoas que hoje recebem, algumas delas recebem o seguro defeso, foram aliciadas por algumas entidades e, enfim, de maneira inadequada, inclusive com uma cobrança de comissão para poder se cadastrar no seguro defeso. Isso é ilegal, isso não pode acontecer. E aí nós identificamos o risco de termos necessidade de investigações criminais, resolvemos encaminhar o caso à Polícia Federal e continuamos com as nossas auditorias para averiguar o que acontece.
E o trabalhador continua recebendo?
Não, aqueles trabalhadores, isso é importante deixar claro. As pessoas que têm direito ao seguro defeso, que é aquele seguro que é pago, é uma espécie de seguro de desemprego que é pago aos pescadores artesanais que vivem somente da pesca, vendem o seu pescado e não podem fazer durante o período de reprodução das espécies. É disso que se trata. Então, essas pessoas que têm direito a esse seguro, elas com certeza vão continuar recebendo.
Ministro, como é que os casos de corrupção são apurados no governo? São casos que são denunciados? A CGU faz pesquisas? Como é que isso chega até vocês?
Nós fazemos auditorias, né, em contratos, políticas públicas e, eventualmente, em questões de prestação de serviços públicos, como que a gente mencionou agora há pouco. E essas auditorias, eventualmente, podem revelar desvios, que podem decorrer de um problema de gestão daquele serviço, daquela política, ou podem decorrer de corrupção, por exemplo. Né? Esse é um caminho que a gente utiliza e que, muitas vezes, pode gerar uma operação em conjunto com a Polícia Federal. Outros caminhos também são denúncias, né? Acontecem denúncias, a população pode fazer denúncia, o Ministério Público faz denúncia, outros órgãos fazem denúncia. Às vezes, os próprios ministérios que gerem determinadas políticas pedem para a gente fazer análise de determinada, de uma conduta específica para avaliar se não tem algum problema. Então, todos esses são caminhos que muitas vezes podem desembocar num caso a ser averiguado.
Então, a população também pode participar, né?
Também pode participar. Nós temos o Fala BR, né, que é um caminho, digamos, mais comum, por meio do qual a nossa Ouvidoria Geral da União acaba recebendo essas denúncias e nós damos encaminhamentos a ela, encaminhamentos a essas denúncias. Inclusive, incentivo a população a fazer esse tipo de denúncia sempre que tiver contato com algum tipo de indício, enfim, ou de suspeita de corrupção.
E qual canal, ministro, para denunciar?
É o Fala BR. É só digitar Fala BR no Google que aparece lá e pode denunciar.
Tá certo, conversamos com o ministro Vinícius Marques de Carvalho, da Controladoria Geral da União. Muito obrigado, ministro, pela entrevista ao
Eu que agradeço.
Brasil.
E você quer ouvir novamente essa entrevista?
Ou acompanhar nosso programa ao vivo e conferir as principais políticas públicas e serviços do governo federal?
Além de sintonizar no rádio, você também pode ouvir onde e quando quiser no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida.
Vai lá e aproveite para deixar o seu comentário ou sugestão.
Quem quiser, pode ainda acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo no canal Gov no YouTube.
O Brasil tinha 9 milhões e 100 mil pessoas com 15 anos ou mais de idade analfabetas no ano passado.
O número representa uma taxa de analfabetismo de 5,3%, a menor da série histórica iniciada pelo IBGE em 2016. Mas, ainda assim, apresenta desafios.
Para atender aos grupos mais vulneráveis, a exemplo das populações rurais, indígenas e quilombolas, foi retomado o programa Brasil Alfabetizado.
Esse ano, o ciclo foi encerrado com mais de 92 mil matrículas.
E é sobre o programa que a gente vai falar hoje no Dia Mundial da Alfabetização.
O governo federal retomou no ano passado o programa Brasil Alfabetizado e ele voltou com tudo. Nesse novo ciclo, teve mais de 90 mil matrículas em 1.280 municípios de 20 estados brasileiros. O programa faz parte do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos. O objetivo é aumentar a escolaridade de pessoas a partir de 15 anos de idade e superar o analfabetismo no país, como destacou o ministro Camilo Santana.
Queremos, por meio desse pacto, atacar essas duas frentes, analfabetismo e baixa escolaridade. E, nos dois casos, vamos lutar para que isso se dê o quanto for possível integrado à educação profissional. A educação entra na centralidade do pacto.
Os municípios com os piores índices de analfabetismo terão prioridade nas 900 mil vagas disponibilizadas. Para isso, o MEC investirá mais de 960 milhões de reais. Para os alfabetizadores que conduzirão as turmas em espaços alternativos, o programa ofertará 60 mil bolsas no valor de R$ 1.200. Reportagem, Rodrigo Gantuá.
Podem participar da iniciativa pessoas com 15 anos ou mais, não alfabetizadas, que vivem no campo ou na cidade.
O programa tem duração de até 12 meses de aulas e, ao final do curso, os estudantes recebem uma declaração de alfabetização.
Levar saberes artísticos e culturais para as salas de aula das escolas de tempo integral.
Um ideal que vem sendo buscado pelo governo desde o ano passado e hoje ganhou força com o lançamento da iniciativa Arte e Cultura nas Escolas de Tempo Integral, anunciou a ministra da Cultura, Margarete Menezes.
Vamos trabalhar juntos para que o direito à arte e à cultura seja uma realidade para cada brasileiro e brasileira. Desejo que cada professora, professor, cada aluno e aluna, cada mestre e mestra, que todos possam experimentar as boas emoções interativas e integrativas que a arte e cultura podem proporcionar e contribuir como elemento de aprendizagem e transformação de vida.
O lançamento também marca o início do período de adesão pelos estados por meio das secretarias de educação e das secretarias de cultura.
De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, serão publicados editais para levar essas ações a todos os estados do país.
E aí hoje nós estamos aqui firmando uma parceria, colocando recursos, né, vai sair um edital em breve pelo Ministério da Cultura, que a gente vai disponibilizar ações de cultura nas escolas, vai ter ações em todos os estados da federação nesse primeiro momento, para que crianças e jovens brasileiros possam ter direito a uma escola completa, integral, né, para sua formação, né, no dia a dia.
Entre as ações estão a inserção de saberes tradicionais dos mestres e mestras da cultura e o fortalecimento da rede de equipamentos culturais na rede pública de educação básica.
Além da produção e difusão da diversidade cultural e artística brasileira.
O território Yanomami conta agora com o Centro de Referência em Saúde Indígena.
Localizado na cidade de Surucucu, Rondônia, o novo centro conta com equipamentos modernos e uma equipe multiprofissional de saúde para atendimento dos indígenas, capaz de atender casos graves e de urgência na região, como detalhou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
É uma unidade que, além de cuidar melhor da população indígena aqui na terra indígena Yanomami, também faz com que a gente possa investir melhor os recursos da área da saúde. Aqui teremos médicos, teremos enfermeiros, nutricionistas, profissionais de saúde, que vai ser mantida de forma permanente pelo Ministério da Saúde, os medicamentos e exames que são realizados aqui. Aqui pode realizar ultrassom, aqui tem uma estrutura adequada para o parto, aqui tem estrutura adequada para internar pacientes, se for necessário. Então, é uma grande transformação.
O novo centro vai assegurar que casos agudos e graves sejam atendidos com urgência no próprio território, o que reduz a necessidade de remoções para serviços de média e alta complexidade nos centros urbanos.
A iniciativa vai beneficiar cerca de 10 mil indígenas de 60 comunidades.
O centro de referência teve um investimento de cerca de 29 milhões de reais e contou com parceria da Central Única das Favelas, CUFA, e a organização alemã Target.
E faz parte de uma série de ações adotadas para ajudar os Yanomami em Roraima.
Em janeiro de 2023, foi decretada emergência de saúde pública de importância nacional e cerca de 256 milhões de reais foram investidos na recuperação e melhoria da infraestrutura dos estabelecimentos de saúde indígena.
E as iniciativas já estão mostrando resultados, segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Estamos percebendo uma redução de 85% dos óbitos evitáveis. Quando a gente compara os dados de 2025 com 2023, uma redução de 75% dos óbitos por desnutrição e uma redução de 63% dos óbitos por malária.
203 anos de independência do Brasil.
Neste domingo, 7 de setembro, cerca de 45 mil pessoas ocuparam a esplanada dos ministérios em Brasília para comemorar a soberania do Brasil.
O dia mal tinha raiado e a aposentada Iracema Elias da Cunha já estava a postos, aguardando o desfile do 7 de setembro. Ela veio de Palmeira do Oeste, do interior de São Paulo, especialmente para a data.
Eu espero um desfile bonito, que eu sei que é bonito, que a gente ouve falar que é bonito, né? Estou realizando um sonho, de verdade, fico até emocionada.
Acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, o presidente Lula chegou à esplanada dos ministérios no tradicional Rolls Royce e, ao ocupar a tribuna das autoridades, autorizou o início do desfile. O tema do desfile esse ano foi Brasil Soberano. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, falou sobre a atualidade do assunto.
Eu acho que é um 7 de setembro muito especial pela conjuntura em que está colocado, pelos ataques que nós tivemos, enfim, todas as articulações do tarifaço contra o Brasil por motivos políticos.
O desfile foi pautado por três eixos: Brasil dos Brasileiros, COP30 e Brasil do Futuro. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou a importância da sustentabilidade.
Brasil é um país que tem uma diversidade cultural imensa. Uma diversidade em termos de recursos naturais muito grande, como diz o nosso hino, ele é gigante pela própria natureza. E todo o nosso esforço é de torná-lo gigante pela natureza das decisões que nós tomamos, de proteger o meio ambiente, de nos desenvolvermos com sustentabilidade econômica, social e cultural.
Pela segunda vez, o funcionário público Hudson César Silva compareceu à esplanada para ver o desfile do 7 de setembro. Ele aprovou o tema deste ano.
É o momento certo de reafirmar a soberania do país frente ao cenário mundial e mostrar que o país não é um mero país que pode ser manipulado. É um país que tem posição internacional, que tem voz, né, mundial e que deve ser respeitado.
Cerca de 45 mil pessoas acompanharam o desfile, que contou com a já tradicional pirâmide humana e a cavalaria. E o céu foi invadido pela Esquadrilha da Fumaça. Reportagem Luana Karen.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil.
Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF vai realizar audiência pública sobre propriedade intelectual e direitos autorais na era digital.
Para o STJ, direito real de habitação impede extinção do condomínio e alienação do imóvel.
Justiça do Trabalho é competente para julgar ação de bancário inadimplente por descontos indevidos.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal vai realizar em 27 de outubro audiência pública sobre propriedade intelectual e direitos autorais na era digital. O relator do assunto é o ministro Dias Toffoli.
Roberto e o espólio de Erasmo Carlos recorreram ao STF contra a decisão da Justiça de São Paulo, que negou o pedido de revisão de contratos assinados com a editora Fermata do Brasil entre 1964 e 1987.
Para eles, houve violação contratual ilegal no uso das músicas por plataformas de streaming. Os interessados em participar devem enviar até 13 de outubro e-mail para mda@stf.jus.br.
Deve informar nome, os pontos que pretendem abordar e se a participação será presencial ou por videoconferência. A lista de habilitados vai ser divulgada em 20 de outubro.
STJ define que direito real de habitação impede a extinção do condomínio e alienação do imóvel.
O direito real de habitação ocorre quando um dos cônjuges morre e quem continua vivo permanece até o fim da vida no imóvel onde o casal morava. Fátima Uchoa.
A filha de um falecido ajuizou ação contra a viúva e os outros filhos que ocupavam com exclusividade um imóvel urbano e outro rural incluídos na herança. Os ocupantes invocaram o direito real de habitação da viúva sobre o imóvel urbano. O Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu parcialmente a sentença para reconhecer o direito real de habitação da viúva sobre o imóvel urbano e afastou a exigência de aluguéis, mas liberou a extinção do condomínio. Já para a relatora na terceira turma do STJ, ministra Nancy Andrighi, o direito real de habitação impede a extinção de condomínio e a proteção de quem mora no imóvel prevalece sobre o direito de propriedade.
Presidente do TSE afirma que o Brasil é referência mundial na condução de eleições seguras e transparentes.
Carmen Lúcia defendeu a atualização contínua de juízes diante dos impactos das novas tecnologias no processo eleitoral. Fábio Ruas.
Falando a cerca de 600 juízes eleitorais na abertura do curso de aperfeiçoamento da magistratura eleitoral na sede do TSE em Brasília, a ministra disse que a desinformação e a propagação de discursos de ódio impulsionadas por ferramentas digitais geram dúvidas e podem minar a confiança da sociedade no processo eleitoral. Por isso, a qualificação contínua dos magistrados é essencial.
Justiça do Trabalho decide que é competente para julgar a ação de bancário que ficou inadimplente por causa de descontos indevidos.
A decisão foi tomada pelos ministros da sétima turma do TST, Rossini Gomes.
O empregado do Banco do Brasil ficou inadimplente porque teve valores descontados de forma indevida da conta corrente. A instituição alegou que a Justiça do Trabalho não teria competência para julgar o caso, por envolver prestação de serviços bancários. Mas a maioria dos ministros do colegiado negou o pedido. Ficou entendido que as figuras do bancário e da instituição não podem ser separadas, já que o Banco do Brasil, como empregador, foi quem causou a lesão.
Justiça Federal no Piauí condena dois empresários por falsidade ideológica e crime contra a ordem tributária.
A denúncia foi do MPF, Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, um dos empresários, considerado mentor do esquema, utilizou laranjas para forjar a abertura de uma empresa. A firma em questão foi aberta no nome do outro réu, que, segundo a justiça, sabia do crime e consentiu o uso do nome. O dono da empresa foi condenado a 6 anos de reclusão, ao pagamento de multa e indenização no valor de R$ 2.700.000. Já o segundo réu teve a pena substituída por pagamento de multa, restrição de direitos e prestação de serviços comunitários.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Em depoimento na CPMI, Carlos Lupe nega ter acobertado supostos desvios do INSS.
Senadores descartam votação de projeto que acaba com a autonomia do Banco Central.
Carnaval de Salvador agora é reconhecido como manifestação cultural nacional.
Boa noite.
Boa noite.
Em depoimento na CPMI do INSS nesta tarde, o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, negou ter acobertado desvios em pagamentos de pensões do INSS.
Ele chefiava a pasta quando a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a Operação Sem Desconto, que investiga fraudes em descontos associativos nas contas de aposentados e pensionistas. Os detalhes com Pedro Pincer.
Fora do cargo desde maio, Lupe reforçou que espera ver os autores das fraudes presos. O presidente do PDT foi ouvido pelo colegiado porque estava à frente do ministério quando o escândalo foi revelado. Foi sob a sua gestão, nos anos de 2023 e 2024, que os descontos associativos se multiplicaram. Ele afirmou que não sabia de irregularidades nem agiu para esconder fraudes nos descontos de associações aos aposentados.
Errar é humano, eu posso ter errado várias vezes. Má fé eu nunca tive. Acobertar desvios nunca fiz na minha vida. Pode ter alguém que tenha lutado tanto para os aposentados quanto eu, mas não tem não.
Lupe mencionou providências contra fraudes que tomou enquanto estava à frente do ministério e falou sobre o tempo para a suspensão cautelar dos descontos.
Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve efeito a Polícia Federal, quando ela não arquivou, o que aconteceu duas vezes anteriormente, como já falei, aberto em 2016 e 2020. Arquivou-se. Agora não, ela investigou, ela colocou à tona esse processo. Né? E agora sim a gente tem uma dimensão que eu não tinha na época, não tinha mesmo, sou sincero em dizer, talvez minha falha maior tenha sido essa, um dado dimensão, o tamanho do rombo que era isso.
Carlos Lupe é o primeiro ex-ministro da Previdência a depor na CPMI do INSS. Aqueles que o antecederam no ministério entre os governos Dilma Rousseff em 2015 e Jair Bolsonaro em 2022 ainda serão ouvidos pela comissão.
Além dos descontos associativos indevidos, a CPMI do INSS também quer informações sobre possíveis fraudes nos empréstimos consignados para aposentados.
Segundo o Ministério da Previdência, 10 milhões de aposentados e cerca de 4 milhões de pensionistas recorreram ao consignado no ano passado. Repórter Rodrigo Rezende.
O consignado é uma modalidade de crédito popular no Brasil por oferecer juros menores em troca do desconto direto no salário. Muitos aposentados se valem desse tipo de empréstimo, por isso, a CPMI do INSS, que investiga os descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões, decidiu conferir se o consignado também tem sido feito sem autorização expressa. Em depoimento à comissão, a defensora pública Patrícia Betim confirmou denúncias de empréstimos feitos em nome dos aposentados sem autorização.
Sim, foi recorrente. Eu tive casos em que eu analisei o histórico de crédito do segurado e ele tinha mais de 10 descontos de empréstimos consignados.
O vice-presidente da CPMI, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, destacou a gravidade do consignado sem autorização.
É importante ter o mesmo tratamento para essas instituições financeiras, porque como já foi visto aqui, o desconto que os bancos fazem no que diz respeito aos empréstimos consignados é 16 vezes maior do que as associações.
Segundo o Ministério da Previdência, 10 milhões de aposentados e cerca de 4 milhões de pensionistas recorreram ao consignado no ano passado.
senadores descartaram a possibilidade de votação do projeto da Câmara dos Deputados que acaba com a autonomia do Banco Central.
Uma comissão do Senado deve votar em breve uma nova proposta que dá autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira ao Banco Central. Os detalhes com Érica Christian.
Governo e oposição no Senado são contrários ao projeto da Câmara dos Deputados que permite ao Congresso Nacional demitir diretores do Banco Central quando decisões da instituição contrariarem os interesses nacionais. Em 2021, o Congresso Nacional aprovou mandato fixo de 4 anos para os diretores do BC, que não são coincidentes com o dos presidentes da República. Para especialistas, essa independência blinda o Banco Central de pressões políticas para reduzir os juros de qualquer maneira, sem considerar a inflação. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, considerou a iniciativa dos deputados um retrocesso.
Uma manobra política que tem consequências graves se fosse levada adiante. É um atraso completo naquele avanço que nós tivemos com a autonomia operacional, que, aliás, é uma lei de minha autoria.
Pelas regras atuais, apenas o presidente da República pode exonerar a cúpula do BC em situações específicas. O líder do governo no Senado em exercício, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ressaltou que a autonomia do BC é inegociável.
O Brasil não pode ficar subordinado nem submetido a interesses particulares específicos deste ou daquele banco, deste ou daquele grupo de políticos ou de um determinado político. Isso não faz bem ao Brasil.
A Comissão de Constituição e Justiça poderá votar a autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira do Banco Central, que seguirá responsável pela gestão do PIX.
E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu a aprovação do Estatuto da Poupança, que busca estimular o hábito de poupar e reduzir o superendividamento. A proposta prevê incentivos para escolhas financeiras responsáveis, mais transparência nos contratos de crédito, loterias para premiar pagamentos em dia e grupos de poupança comunitária.
O texto também amplia a proteção do FGTS a autônomos, microempreendedores e profissionais de aplicativos, além de prever campanhas de educação financeira.
Eu defendi que parte do orçamento de publicidade do governo seja destinada à campanha de educação financeira. A gente não pode viver com um país com seu povo devendo tanto. 77% da população economicamente ativa está endividada no país. Isso é muito ruim.
O Carnaval de Salvador agora é reconhecido como manifestação cultural nacional após a sanção do presidente Lula.
A festa baiana reflete história, identidade e diversidade cultural. A reportagem é de Marina Dantas.
O Carnaval de Salvador é uma festa de raízes históricas com registros de manifestações festivas que remontam ao século XVI e que perduram até os dias de hoje. A festa milenar reúne, todos os anos, uma enorme diversidade de iniciativas culturais, grupos afro e tradicionais agremiações fundadoras do trio elétrico, grande símbolo do carnaval soteropolitano. O projeto que deu origem à lei é de iniciativa da deputada federal Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. No Senado, a proposta recebeu voto favorável da relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, na Comissão de Educação e Cultura. O relatório, lido pelo senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, destacou que o Carnaval de Salvador transcende a mera festividade e alcança um complexo fenômeno cultural, social e econômico enraizado na história.
Além de se tratar de um verdadeiro expoente turístico e econômico, o Carnaval baiano também se destaca como uma experiência cultural singular, resultado da celebração de uma forte herança afro-brasileira por meio da música, da dança e das manifestações dos blocos afro, expressão viva da cultura brasileira em suas múltiplas dimensões.
A Axé Music, expressão marcante do Carnaval de Salvador, completou 40 anos neste ano e foi celebrada por grandes nomes da música baiana como Daniela Mercury e Carlinhos Brown.
E Boa Vista, capital de Roraima, agora tem um novo título, Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha.
A sanção da lei reconhece o prato típico como parte da história e identidade da região. A reportagem é de Paulo Barreira.
A paçoca de carne é um sabor que define o povo roraimense. Feita com carne de sol desfiada, socada no pilão e misturada à farinha de mandioca torrada, a receita tradicional é passada de geração em geração. Em cada mesa, seja de trabalhadores rurais, famílias ou viajantes, o prato carrega memória, tradição e resistência.
A lei sancionada, que confere o título ao município de Boa Vista, busca valorizar a cultura local, além de preservar o patrimônio imaterial do estado e que hoje simboliza a força de uma região que faz da simplicidade um marco cultural. O relator do projeto, o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destaca que o título valoriza a história e a cultura local. Para ele, o reconhecimento projeta Boa Vista no cenário nacional e reforça o orgulho do povo roraimense.
A paçoca de carne com farinha boavistense transcende a mera culinária, enraizando-se profundamente na história e no cotidiano de Roraima, onde se estabeleceu como um alimento fundamental para viajantes, trabalhadores rurais e para as famílias.
Antes do reconhecimento nacional, a paçoca de carne com farinha já era celebrada como patrimônio cultural em Boa Vista e em todo o estado de Roraima.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara pode ampliar isenção da conta de luz para famílias de baixa renda.
Deputados aumentam pena para maus tratos contra pessoas com deficiência.
Plenário destina verba do Fundo Penitenciário para capacitar policial penal.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que autoriza o uso do Fundo Penitenciário para formação e capacitação dos policiais penais. O repórter Marcelo Lascher tem mais detalhes sobre a medida.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite o uso dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, para formação, aperfeiçoamento, especialização e capacitação continuada dos servidores do sistema penitenciário e dos policiais penais. A proposta acrescenta a capacitação continuada entre os usos previstos na lei que criou o fundo. A lei já autoriza que o Fundo Penitenciário seja empregado na construção, reforma, ampliação e melhoria dos estabelecimentos penais, bem como na manutenção dos serviços e realização de investimentos em informação e segurança. O projeto obriga o uso dos recursos na capacitação e formação dos policiais penais, mas não define o percentual, que será fixado na lei orçamentária. O texto estabelece ainda que a capacitação e especialização ficarão a cargo preferencialmente de instituições públicas, mas admite convênios, parcerias ou acordos de cooperação com instituições de ensino. O projeto apresentado pelo deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, recebeu parecer favorável do relator, o deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão. A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de deputados de todos os partidos. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a capacitação dos servidores é fundamental.
Quem poderia ser contra? O nosso sistema penitenciário é, sabemos, há muitas décadas, um desastre, uma população carcerária enorme e um sistema penitenciário que pouco ressocializa, inclusive porque os seus servidores abnegados, dedicados, numa situação também até de risco, não têm a formação, as oportunidades de capacitação necessárias.
O deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, defendeu a valorização dos servidores.
Então, esse projeto, mediante esse fundo e mediante a questão econômica mais fortalecida, pode dar a esses agentes, a esses funcionários, às pessoas que lidam nas penitenciárias de todo o Brasil, uma condição melhor de trabalho e uma profissionalização maior, uma valorização maior daquilo que fazem, muitas vezes, diante de muito risco.
O projeto que permite o uso de recursos do Fundo Penitenciário Nacional para formação, aperfeiçoamento, especialização e capacitação continuada dos servidores do sistema penitenciário e dos policiais penais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Justiça. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, classifica o início do julgamento dos réus pela tentativa de golpe de Estado como um dia histórico para a defesa da democracia. O deputado afirma que o processo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal é exemplo de respeito ao devido processo legal.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acredita que há provas documentais e registros visuais que incriminam todos os militares envolvidos na tentativa de golpe. A parlamentar sustenta que o processo contra as ações golpistas não é vingança, mas uma resposta da justiça.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, entende que a condenação dos réus por tentativa de golpe é triste, mas necessária para proteger a democracia. Ele acusa o grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro de atuar contra o Brasil ao apoiar as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos nacionais.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia que as provas documentais e testemunhais evidenciam uma trama golpista liderada por integrantes do governo anterior. Na opinião do deputado, o 8 de janeiro foi o ápice de uma conspiração que tinha ações organizadas contra os três poderes da República.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, reitera que o julgamento dos acusados por tentativa de golpe é um momento histórico. Na avaliação do congressista, o processo no STF envia ao mundo a mensagem de que as instituições brasileiras funcionam e que a ditadura nunca mais será tolerada.
Por outro lado, Eli Borges, do PL do Tocantins, acredita que o futuro vai transformar o 8 de janeiro numa referência a presos políticos no Brasil. Ele questiona o tratamento desigual dado pela justiça a ex-presidentes e acusa o Supremo de agir de forma opressiva contra adversários políticos.
Consumidor.
O projeto de Juarez Costa, do MDB de Mato Grosso, proíbe ligações telefônicas para oferecer produtos ou serviços sem autorização do consumidor. O texto altera o Código de Defesa do Consumidor e busca proteger a privacidade dos brasileiros.
Juarez Costa argumenta que o objetivo da proposta é acabar com ligações insistentes e indesejadas, que incomodam e violam o direito à tranquilidade. O projeto prevê multa para empresas que desrespeitarem a nova regra.
Relações Exteriores.
Acordos internacionais sobre vários temas foram aprovados pela Câmara e agora precisam passar pelo exame do Senado. O repórter Antônio Vital traz os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou 3 acordos do Brasil com outros países. Os textos tratam de informações sigilosas, previdência e cooperação militar. Um dos acordos foi assinado com a Itália em 2023 e diz respeito a regras para a proteção de informações classificadas em vários níveis de sigilo. O texto se refere a informações trocadas entre os dois países, seja por organizações públicas ou privadas. Prevê, entre outros pontos, que Brasil e Itália deem a mesma classificação aos documentos e adotem as mesmas medidas de proteção e regras de acesso e divulgação. Trata também das medidas a serem adotadas em caso de violação de segurança. O segundo acordo, assinado com a Áustria, permite que os trabalhadores migrantes possam aproveitar o tempo de contribuição nos dois países para aposentadoria e demais benefícios previdenciários. O Brasil já assinou acordos parecidos com outros países, como Alemanha, Canadá e Chile. O texto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a proposta.
É importante falar do conteúdo desse acordo, que é de justiça contributiva, justiça previdenciária, justiça para somar quem contribuiu nos dois sistemas dos dois países, a fim de atingir o tempo mínimo necessário para aposentadoria e demais benefícios previdenciários.
O terceiro acordo foi assinado com o Benin e trata de cooperação militar entre os dois países. Prevê parceria em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, bem como apoio logístico e proteção de informações sigilosas. Os 3 acordos foram enviados para o Senado. Acordos internacionais passam a valer e são incorporados à legislação depois de aprovados pelas 2 casas do Congresso. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Roberto Monteiro, pai do PL, afirma que a Polícia Civil do Rio de Janeiro atua com coragem e compromisso na proteção da sociedade. O parlamentar destaca a atuação dos policiais da Delegacia de Resende na prisão dos responsáveis por assalto e sequestro.
Roberto Monteiro, pai, ressalta que a operação da 89ª DP não apenas solucionou um crime, mas também fortaleceu a confiança da população na Polícia Civil. Ele celebra o feito como histórico, enfatizando o rigor técnico, a bravura e a dedicação dos profissionais envolvidos.
José Nelto, do União de Goiás, alerta para a expansão territorial e econômica do crime organizado. Para ele, a infiltração de facções em segmentos como fintechs, imobiliárias, transporte público e distribuidoras de combustíveis representa uma ameaça direta à soberania nacional.
José Nelto defende a equiparação do narcotráfico ao terrorismo e pede a criação de penitenciárias de segurança máxima específicas para líderes de facções. Ele também reivindica que os governos estaduais tenham acesso aos dados do COAF para acelerar o rastreamento de operações financeiras suspeitas.
Robson Faria, do PP do Rio Grande do Norte, propõe a criação de delegacias especializadas ou núcleos específicos para atender pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares. Ele explica que a medida visa prevenir e combater a violência contra esse público, garantindo atendimento preparado e sensível.
Robson Faria ressalta a importância da capacitação de agentes de segurança e da adoção de protocolos de acolhimento humanizado e prioritário. Ele pede apoio do Congresso para a aprovação da proposta, afirmando que é preciso transformar a invisibilidade em proteção.
A Câmara aprovou o projeto de lei que aumenta penas para maus-tratos contra pessoas com deficiência. O texto segue para análise do Senado, como informa o repórter Marcelo Lache.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta em um terço a pena para o crime de maus-tratos quando a vítima for pessoa com deficiência. Hoje, o Código Penal prevê pena de 2 a 5 anos de prisão para quem coloca em risco a vida ou a saúde da pessoa sob sua responsabilidade. A pena pode chegar a 7 anos se resulta em lesão corporal grave e até 14 anos se resulta em morte. De acordo com a proposta aprovada, a pena máxima em caso de maus-tratos que resulte em morte pode chegar a quase 19 anos de prisão. A lei atual já prevê o aumento de um terço da pena para maus-tratos praticados contra menor de 14 anos de idade. De acordo com o Atlas da Violência de 2024, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aproximadamente 9% da população brasileira possui alguma forma de deficiência. Essa população está mais sujeita a diversas formas de abuso e violência, como retenção de medicamentos, excesso de medicação, negligência das necessidades básicas diárias e violência sexual. O projeto que aumenta a punição foi apresentado pelo deputado Ribamar Silva, do PSD de São Paulo, e recebeu o parecer favorável do relator, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima. Para o relator, pessoas com deficiência pertencem a um grupo socialmente minoritário e possuem vulnerabilidade mais acentuada.
As pessoas com deficiência enfrentam um alto risco de sofrer várias formas de abuso e violência ao longo de suas vidas, incluindo tipos específicos relacionados à deficiência e ao gênero, como retenção de medicamentos, o excesso de medicação e a negligência das necessidades básicas diárias, como higiene pessoal e cuidados médicos e violência sexual.
O projeto que aumenta em um terço a pena para o crime de maus-tratos quando a vítima for pessoa com deficiência seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Saúde.
A Comissão de Saúde analisa projeto de Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, que cria a Política Nacional de Atenção e Apoio aos Brasileiros Deportados e Retornados. A proposta prevê acolhimento humanizado, apoio psicossocial e reintegração desses cidadãos à sociedade.
O programa inclui centros de acolhimento em aeroportos e fronteiras, atendimento de saúde pelo SUS e vagas em escolas para crianças e adolescentes. Alex Manente destaca que a iniciativa busca garantir dignidade e assistência a brasileiros em situação de vulnerabilidade.
Turismo.
Adriano do Baldi, do PP, propõe reconhecer Jesúpolis, em Goiás, como a capital nacional da pamonha. A cidade é famosa pela maior pamonhada do mundo, evento que já produziu mais de 35 mil pamonhas em um único dia e atrai milhares de visitantes.
Adriano do Baldi observa que, além de valorizar a culinária regional, a iniciativa fortalece o turismo, a agricultura e a cultura local, gerando emprego e renda.
Economia.
Marangoni, do União de São Paulo, apresentou projeto de lei com o objetivo de atualizar o limite de receita das estatais de pequeno porte. A proposta do parlamentar amplia o limite de 90 milhões para 163 milhões de reais, corrigindo a defasagem e protegendo a autonomia das empresas.
No entendimento de Marangoni, a mudança vai evitar que pequenas estatais, essenciais em áreas como saneamento e coleta de lixo, sigam limitadas por regras criadas para gigantes como a Petrobras. O texto determina ainda o reajuste automático anual, garantindo a transparência e a governança.
O Brasil tem muitas vozes.
Me chamo Rodrigo Veronese.
Gilfranc Pimentel.
Meu nome é Thelma.
Romualdo Sarota.
Marcos Vinícius.
Mas tem uma que é de todo o país.
Minha paixão pela voz do Brasil começou no início da década de 70.
Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a voz do Brasil.
Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Votação.
O projeto de anistia deve continuar mobilizando debates no plenário da Câmara nesta semana. Mas, por enquanto, não há definição sobre a inclusão do tema na pauta. O repórter Cid Queiroz fala sobre as perspectivas de votação dos próximos dias.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, convocou sessões deliberativas semipresenciais para a semana de 8 a 12 de setembro. A pauta será definida em reunião de líderes, que deve ocorrer na terça-feira. Na reta final do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo por atentado ao Estado Democrático de Direito, os debates dividem o plenário sobre a votação de um projeto de anistia aos condenados nesse processo. O presidente Hugo Mota disse que ainda não há definição sobre a questão e que continua ouvindo os líderes partidários a respeito.
Nós estamos muito tranquilos com relação à discussão dessa pauta e nós estamos ouvindo a todos, como estamos ouvindo também os líderes que têm interesse e aqueles também que não têm interesse.
Segundo o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, já há maioria para aprovar a proposta.
Nós temos convicção que aqui na casa já há maioria absoluta para votar anistia e isentar o presidente Bolsonaro e todos os inocentes do 8 de janeiro para que eles passem pela anistia justa e humanitária. E eu quero aqui, presidente Hugo Mota, agradecer Vossa Excelência que no Colégio de Líderes fez questão de comunicar a todos os líderes que a maioria está sendo construída.
Para o deputado mineiro Rogério Correia, esse projeto é inconstitucional.
Existe uma cláusula pétrea na Constituição brasileira que protege a democracia e o Estado de Direito como fundamentos intocáveis. Uma anistia a crimes contra a democracia, ou seja, golpe de Estado, abolição violenta da ordem, e será isso que Bolsonaro será por isso condenado, atinge o núcleo da Constituição. Algo que nem mesmo uma emenda constitucional poderia abolir.
Nesta semana, os deputados podem votar medida provisória que altera a tarifa social de energia elétrica para isentar famílias de baixa renda da conta de luz em casos de pouco consumo. A deputada fluminense Benedita da Silva, do PT, explica o alcance da medida que vence no próximo dia 17.
Prevê a gratuidade no consumo de até 80 quilowatts. Então é importante para essas famílias que estão no CAD único. A nova tarifa social de energia, ela vai beneficiar também as pessoas com deficiência e idosos que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. Além de famílias indígenas, famílias quilombolas, cadastradas no CAD único e aquelas que vivem em regiões atendidas por sistemas isolados com geração de energia fora da rede elétrica convencional.
Também podem entrar na pauta o projeto que institui a Política Nacional de Estímulo à Produção e ao Consumo Sustentáveis, o projeto que obriga o governo a reduzir benefícios tributários em 10% até o fim de 2026, e a proposta que cria a Política Nacional de Combate ao Desperdício e de Incentivo à Doação de Alimentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou por meio de suas redes sociais nesta segunda-feira que a Casa tem o compromisso de votar o projeto que concede isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês.
Depois de conversar com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, Hugo Mota reiterou que há entendimento da Câmara de que ampliar a isenção é uma prioridade para o Brasil e os brasileiros.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou as concessões de distribuição de energia elétrica. O levantamento mostrou que, em 2023, cerca de 14% da energia não chegou ao consumidor. O prejuízo ultrapassou R$1 bilhão. Entre os motivos apontados como causa do problema estão os furtos de energia. No Rio de Janeiro, por exemplo, a irregularidade ocorre com frequência em áreas de difícil acesso e dominadas pela milícia. O ministro relator do processo no TCU, Benjamin Zimler, comentou os resultados da auditoria.
Difícil a situação das distribuidoras. Então, essas condições pressionam o caixa das concessionárias de distribuição de energia elétrica, impacta a qualidade dos serviços. O tema torna-se ainda mais relevante em razão da renovação das concessões, de 19 concessões entre 2025 e 2031.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.